o índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto diretamente de Ourinhos para mais um episódio, o de número 259. Do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 259, quem será que tá aqui comigo? São três pessoas. Uma delas fazia muito tempo que não vinha, mas tá sempre aqui com a gente. Vamos a elas então, a essas três pessoas. E aí, Raquel, tudo bem? Aonde você tá hoje?
Olá, Caio. Olá, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu falo aqui do litoral do Alasca. Faz frio, temos pinguins, né? Eu não estou acreditando como tá frio no litoral, gente. Litoral de São Paulo, tá? Pra ficar mais claro, não tô no sul, né? Aqueles lugares onde faz frio de verdade no Brasil. Não, aqui nunca faz frio e, gente, tá muito frio. E a previsão do tempo é para mais frio. Então, né, segurem as pontas, ponham as suas meias, porque ficar com o pé frio não vai te esquentar.
Exato, Raquel no litoral, mas, pessoal, não são boas notícias porque está frio no litoral, né? Até me lembrou, estar frio no litoral, me lembrou aquela velha canção, né? Vento no litoral, eu acho. Perdão aí, queridos amigos amantes da música, caso não seja isso, mas enfim. Aleatório, mas vamos lá. Também está aqui com a gente a nossa correspondente internacional diretamente da Califórnia, Renata Cocho. E aí, Renata? Tudo bem?
Oi, Caio e amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, como sempre falando da Califórnia e trazendo as notícias a respeito da pandemia do Covid-19.
E também eu falei, né, que tinha também uma pessoa que fazia um tempo que não estava aqui com a gente, o glorioso Pedro Lamota. Fala, meu querido, que saudade, o pessoal já estava com muita saudade de você, não fique tão longe da gente mais.
Fala, Caio, fala, pessoal, bom estar aqui de volta com vocês. Meio igual o Cometa Halley, né? De tempos em tempos apareço, mas é sempre bom estar aqui comentando.
Vamos que vamos. Cometa Halley está aqui conosco hoje. Vamos que vamos, então. Sem mais delongas, vamos para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, tivemos nessa quarta-feira, na quarta-feira dessa semana, o Copom. Para além da decisão que já haviam comentado na ata anterior, né, no comunicado anterior também, o tal do contratado 75 bips para cima, o que é que mudou agora?
É isso, Caio. Estamos aqui mais uma vez, né, após 45 dias, nesse bate-local, falando sobre o Copom. O Copom, o nosso querido Comitê de Política Monetária. Assim como os americanos têm o CHIC, FOMC, ou abrasileirado, o FONC, a gente tem aqui o Copom, que é o nosso Comitê de Política Monetária, que determina a nossa taxa básica de juros, que é a Selic. Mas você, que é um ouvinte assíduo do Terraço Cash, você já sabe de tudo isso. Então, eu vou pular essa parte, eu vou explicar o que o Copom fez, né, nessa última decisão. Então, o Copom decidiu elevar a taxa Selic em 0,75 pontos percentuais, indo de 3,5 para 4,25. Isso já era, enfim, praticamente aí esperado por todo mundo. Tinha uma parte até do mercado que esperava que o Copom pudesse subir mais, né? Subir um, né? Subir aí de 3,5 para 4,5, ao invés de 4,25. Mas eu também achava que isso era um certo exagero, né? Principalmente partindo da onde o Copom tava na última, né? Em sua última reunião, que era num ajuste parcial. Então, assim, normalização parcial, tamo aqui, tamo de boa. Aí já jogar 1%, né? O negócio tá pouco provável. Porque eles já tinham contado que eles iam subir 0,75. Então, de fato, enfim, isso não é set in stone, né? Não é aí escrito em pedra. Mas eles normalmente tendem a seguir, a não ser que muita coisa aconteça. Bastante coisa aconteceu, mas eles seguiram aí esse 0,75. Porém, o tom do comunicado, ele mudou, né? O tom do comunicado antes era o plano de voo do Copom era um ajuste parcial, então uma normalização parcial da taxa de juros. O que significa isso? Significa que o Copom, ele não ia chegar. A ideia deles, né, era não fazer com que a Selic fosse elevada, só que não chegasse ao seu patamar neutro nesse ciclo de elevação. Ou seja, o patamar neutro que o próprio Banco Central já indicou algumas vezes, que é 6,5, né? Tem gente que fala 6,25, tal, mas tá ali, né, bem próximo dos 6,5. Então, o Banco Central, se ele fizesse uma normalização parcial, que nem ele estava indicando, ele provavelmente iria parar. Ele ia subir até, enfim, determinado ponto, parar um pouquinho, ver como é que tá a situação, ver se, né, as expectativas estavam ancoradas pro ano seguinte, etc, e depois ver se depois continuava até o neutro. Mas agora não. Agora ele falou, olha, qual foi o recado? Como as pressões inflacionárias correntes estão muito altas, né? Então, mencionou as commodities, mencionou o fato de que a gente está passando por uma crise hídrica, né, relevante, que isso está elevando bastante os preços da energia elétrica, e que o maior medo do Copom é que você tenha um contágio, né? Que você tenha a inflação corrente, que está muito alta, que ela contamine as expectativas sobre o futuro e outros, né, bens e serviços na economia. Porque a gente sabe que, de fato, assim como o FONC, né, tá observando muitos movimentos temporários de inflação, aqui no Brasil a gente também tá passando por microcosmos do mesmo movimento. A gente tem um desequilíbrio nas cadeias de produção, que estão fazendo com que tem muitos insumos industriais, né, estejam super elevados, não só as commodities, tá? Então, além das commodities, a gente tem muitos produtos, assim, intermediários que também estão muito altos. Então, é só a gente pensar em, por exemplo, chips, né? Não as batatas chips, né? Os chips que são usados nos carros. Eu nunca soube que os carros usavam tanto chip até essa crise, né? Que aí tá faltando chip, por quê? Porque as fábricas começaram a fazer menos chip por causa da crise. Chip não se faz tão rápido. E aí, a oferta freou e a demanda não, acabou o chip. E aí tá todo mundo começando a fazer chip de novo aí, né, aumentando a produção de chip, mas tá faltando chip pra fazer carro. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem os carros usados voando, né, voando não, olha que loucura, carro dos Jetsons, não, gente, carros usados com preço muito alto. Mas voltando aqui pro nosso copão, né, saindo dos Jetsons e tal, voltando aqui para a realidade, o que que o copão entende? Que sim, ele tá vendo essas pressões correntes, e muita gente, tá, fala assim, ah, o copão vai subir os juros porque a inflação tá alta hoje. Não é necessariamente assim que funciona. Assim, é lógico que a inflação corrente importa, mas a gente tem que lembrar que a política monetária, ela age com um delay, né? Demora um tempo pra uma elevação ou uma redução na taxa Selic, ela realmente ter efeito sobre a economia. Tem um lag, tem um delay, tem um gap, tem um espaço, palavra que você quiser usar. Porque se a gente pensar num exemplo bem tosco, né? Tipo, você tem um empréstimo, você tem lá a taxa de juros do seu empréstimo, que é baseado na Selic, na chance de você dar default, em várias outras coisas aí. E aí, os juros sobem, né? A taxa de juros sobe. O seu empréstimo, ele não vai mudar, assim, do dia pra noite. Ele demora. Assim como aquilo que você pegou e pagou em 10 vezes sem juros na sua máquina de lavar, a Magazine Luiza não vai te ligar e falar, olha, então, lembra aquelas 10 vezes sem juros? Então, agora é mais caro, tá? Então, assim, demora pra, principalmente pelo canal de crédito, pra política monetária, pra mudança de política monetária fazer efeito na atividade. Inclusive também pelas expectativas. Então, o Banco Central, ele tá olhando o horizonte relevante de política monetária dele, é principalmente 2022, né? Então, o ano que vem. Então, quando as pessoas falam, ah, a inflação tá muito alta hoje, né? Então, o Banco Central subiu, não é necessariamente assim. Por quê? Porque, por exemplo, o movimento que tá acontecendo hoje tá sendo muito levado por preços administrados, por commodities, por questões que não tem a ver com o aumento de demanda agregada, que é o que, né, controla basicamente a taxa de juros, né? É o que a taxa de juros controla, né? Ou seja, é fora do controle do Banco Central. Porém, o medo deles é que isso contamine os outros preços e as expectativas. Então, por isso, eles vão o quê? Subir os juros e subir sem parar. E por que que eles precisam subir? Por todos esses motivos, mas porque a gente tem que lembrar que a taxa de juros em 4,25 ou em 3,5, ela tá estimulativa. Por isso que o território neutro é 6,5. Porque é aquele território que ele não estimula nem desestimula a atividade. Ou seja, quando a gente fala que tá subindo juros, né, quer dizer que tá normalizando a política monetária. A gente não precisa mais de um território estimulativo por tanto tempo, né? Por isso que eles não vão subir 4 pontos percentuais em um dia, né? Por isso que a política monetária vai aos poucos e o Banco Central vai observando o que que tá acontecendo com as expectativas diante das mudanças que ele vai indicando. E daqui pra frente, o que a gente pode esperar? O Banco Central, de novo, sinalizou mais um aumento da mesma magnitude, ou seja, também de 0,75. E dali em diante, ele deixou assim, olha, vamos chegar no patamar neutro, Mas pode ser, né, se as expectativas desancorarem, né, ainda mais, ou não reancorarem pro ano que vem, tá? Pro ano que vem. Lembrando que a meta de inflação do ano que vem é 3,5. Esse ano é 3,75, o ano que vem é 3,5. Ou seja, se a gente olha pro Focus, elas já estão desancoradas, né? Então, o que o Banco Central fala assim, olha, se elas desancorarem ainda mais, se não adiantar isso aqui, piorar ainda mais, a gente não vai pensar duas vezes e a gente pode sim mudar o nosso plano de voo inicial e subir ainda mais. Ou seja, potencialmente até além do neutro, né? Esse ano, se é para controlar a inflação. Lembrando, por último, que o objetivo, o único o mandato, né, do nosso Banco Central aqui é o controle da inflação, é mesmo com a aprovação da autonomia do Banco Central, que por sinal, né, teve sinalização favorável aí do STF, tem esse rolo também, eles estão lá decidindo se era inconstitucional, era só o que faltava, tomara que, enfim, termine aí favorável. Mas dentro da lei que aprovou, né, a autonomia do Banco Central, autonomia formal, também foi aprovado, né, ter como objetivo secundário a manutenção do pleno emprego, né? Mas é objetivo secundário. Então, quando a gente lê o próprio comunicado, ele fala tudo de onde está a inflação, não sei o que lá, né? E aí tem uma linhazinha de, e também estamos olhando aqui pro pleno emprego sem que isso prejudique o nosso objetivo primário, que é o controle da inflação. Então, de fato, esse é o objetivo do Banco Central aqui, diferente do Fed, né, cujo objetivo é dual, ou seja, um mandato é dual, né, que é controle da inflação e da taxa de desemprego. Então, esse é o resumo da ópera. Selic deve chegar aí a 6,5% até o final desse ano, podendo potencialmente ir até além disso, né, a depender do que acontecer, de como que vai andar as expectativas dos agentes. Mas essa mensagem, esse comunicado, né, eu entendo que ele teve um tom hawkish, né, que é a história do, né, dos falcões e das pombas. Os falcões, eu fui estudar porque, procurar, né, descobri que tem a ver com a guerra de independência dos Estados Unidos, que os falcões eram fortes e sei lá o quê. Assim, o tempo tá aí. Não tem muita lógica não, tá? Então, se entende que os falcões, os hawks, eles são mais rígidos com a inflação, menos lenientes com uma alta de preços. Já os pombos, né, os doves, eles são mais lenientes com uma inflaçãozinha não faz mal a ninguém. Então, a mensagem, né, esse comunicado, ele teve um teor mais hawkish, né? Então, dizendo assim, ó, vamos controlar, a gente tá aqui de olho e vamos fazer o que tiver que fazer pra ancorar novamente essas expectativas. Então é isso, gente. Selic subindo, né? Mas assim, você vai falar, mas a Selic vai voltar a 10%, a 15%. Olha, gente, é o que... Se tudo der certo, não. Se tudo der errado, sim. Então, vamos torcer pra primeira parte, confiando aí nos nossos dirigentes do Banco Central.
O grande pulo do gato a ser observado, e como bem a Raquel disse, né? Se você nos acompanha aqui e já sabia disso, é que em política monetária, o que importam são os preços num espaço relevante de tempo. Há quem diga que o Banco Central errou, que isso era óbvio, que a inflação ia vir mesmo e tudo mais. Muita coisa a ser discutida aí, de fato. Porém, é olhando esse horizonte de tempo relevante que as decisões são tomadas, e não apenas o curto prazo. E a decisão de caminhar para o juro neutro, aquele que não estimula nem desaquece a economia, que é algo entre 6,25 e 6,5 hoje em dia, como a Raquel nos trouxe, leva em consideração justamente essas expectativas que precisam ficar mais ancoradas. Essa alta deve seguir adiante e com uma chance relevante, a gente vai encerrar 2021 com uma Selic acima de 6%. Vai depender do que for discutido de mais relevante o caminho para não subir ainda mais do que isso. Ou como a Raquel disse, evitar tudo dar errado, sobretudo no lado fiscal, para os juros não irem para a lua de novo. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, apresenta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional.
Hoje eu vou falar bem rapidinho, a gente não tem tantas novidades assim essa semana e eu vou deixar mais tempo aí para os assuntos que vocês devem estar muito mais interessados do que continuar falando sobre vírus e vacina. Acho que a principal notícia no Brasil essa semana é a aceleração da vacinação, né? A gente teve aquele período, tá tendo ainda, né, o período de vacinação das pessoas com comorbidades, mas até porque tá tendo uma demanda, uma quantidade de pessoas menor do que o esperado para esse número de vacinação, e é muito difícil difícil para as prefeituras, para os estados estimarem não só o número de pessoas que têm certas comorbidades, mas quantas delas vão efetivamente buscar a vacina, ainda não foram vacinadas por outros motivos, né? E várias pessoas também têm mais de uma comorbidade, então a gente sabe que tem, vamos supor, tantas mil pessoas com hipertensão, mas tantas mil pessoas com diabetes, mas às vezes são as mesmas pessoas, em alguns casos, as comorbidades têm, assim, intersecção entre si. Então, o que tem se visto, né, muitas pessoas têm falado que os postos de vacinação andam meio vazios, né, alguns postos exigem aí uma burocracia muito grande, né, viraram uma espécie de cartório para evitar, né, fraudes, evitar que as pessoas furem fila. Se por um lado isso é bom, né, evitar esse tipo de coisa, por outro lado, acaba desacelerando a vacinação, que é o que a gente não quer. Então, vários governadores e prefeitos estão aí acelerando o processo de vacinação e, paralelamente com as comorbidades, estão começando a chamar pessoas de faixas etárias. Hoje, inclusive, né, a gente está gravando o podcast na quarta-feira, é um dia bem feliz para mim, porque vários amigos aí meus, né, na faixa de 40 e muitos, 50 e poucos, estão se vacinando. Então, é um alívio muito grande a gente ver essas pessoas sendo vacinadas, porque a gente também, por outro lado, tem visto, né, uma queda na faixa etária entre o número das pessoas que estão sendo internadas e entubadas, né? A partir do momento que a gente tem aí as pessoas mais idosas já vacinadas, já com a segunda dose, inclusive, a gente viu nos hospitais uma queda na faixa etária das pessoas internadas, porque o vírus continua circulando, a gente continua tendo uma quantidade muito grande de casos. O Brasil ainda continua com a média móvel acima de 2 mil pessoas, né? 2 mil mortes por dia, né? E a gente está vendo mil mortes de pessoas mais jovens, o que ainda é mais trágico, né? Porque pessoas que teriam ainda muito mais anos de vida para viver. Então, é um alívio, uma alegria ver essas pessoas aí de 40 a 50 anos sendo vacinadas, e a maior parte dos governadores e dos prefeitos já está prometendo vacinar todo mundo até o final de setembro, outubro. Então, isso é muito bom, por um lado. Por outro lado, a gente tem que ficar atento, porque isso pode significar e acontecer exatamente isso aqui nos Estados Unidos, né? A vacinação aqui na Califórnia foi bem assim, estava bem lenta nesse tempo de comorbidades, e aí quando abriu para acima de 18 de uma vez. E o lado ruim disso é que pode ter muita gente aí sendo influenciada, né, não querendo se vacinar, com medo de vacina, né? A gente tá vendo várias discussões aí a respeito, né, de sommelier de vacina. O que que significa isso? É a pessoa que chega no posto de saúde e só quer tomar a vacina X ou não quer tomar a vacina Y, né? Então tem várias pessoas aí que tem medo, acha que a Coronavac é fraca, ou acha que a AstraZeneca dá trombose, ou acha que a vacina da Pfizer é uma tecnologia nova, sei lá, vou virar jacaré, vou ser chipado, enfim, né? As pessoas têm, assim, as maiores ilusões, as maiores medos infundados a respeito das vacinas. Fato é que todas as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil são eficazes, são seguras, e o mais importante pra gente nesse momento é vacinar o maior número de possível de pessoas. É isso que vai garantir a imunidade de rebanho, né? A imunidade de todo mundo, inclusive daquelas pessoas que ainda não podem se vacinar por uma série de motivos, ou porque são muito jovens, né, as crianças para quem essas vacinas não foram aprovadas ainda, ou as pessoas que efetivamente têm imunossupressão ou alergias, enfim, tem algumas pessoas para quais as vacinas são contraindicadas, mas é um subgrupo de pessoas muito pequeno, né? A grande maioria das pessoas, todas as vacinas são seguras e eficazes, e o importante é que, assim que a sua faixa etária ou que a sua categoria profissional ou a sua comorbidade seja liberada para vacina, que você procure se vacinar o mais rápido possível, porque é isso que vai garantir a imunidade de todo mundo. O que tem preocupado em termos de pandemia de vírus são o surgimento dessas novas variantes, né? Especialmente a variante Delta, né? A gente mudou a nomenclatura das variantes, porque era aquela coisa de B17 ou P1, e aqueles números complexos que queriam significar, né, na verdade, qual proteína foi mutada em cada variante. Isso não interessa muita gente, a não ser os biólogos. Então, para facilitar aí a explicação, a OMC resolveu mudar o nome das variantes, e agora a variante principal de preocupação é a variante Delta, que é a variante que surgiu primeiramente na Índia. Agora, nos Estados Unidos, essa variante já demonstra cerca de 10% dos casos que têm sido detectados aqui nos Estados Unidos. 10% já é dessa variante Delta, que apareceu primeiro na Índia. A maioria aqui nos Estados Unidos ainda é da variante que apareceu no Reino Unido. No Brasil, a principal variante ainda é a variante P1, né, que é aquela variante que surgiu primeiro em Manaus, mas também várias outras podem estar circulando. E a grande preocupação da comunidade científica no momento é que essas mutações do vírus que geram essas variantes possam eventualmente escapar das vacinas. Isso ainda não aconteceu. As vacinas que a gente tem aplicado no Brasil são seguras para todas as variantes que estão circulando no país. deles, mas se a gente ficar atrás, é uma corrida contra o vírus, né? Enquanto o vírus tenta se multiplicar, tenta contaminar mais pessoas, e cada vez que ele se multiplica, ele tem uma chance de ter uma mutação que seja benéfica para o vírus, a gente tem que correr para vacinar as pessoas para poder, assim, eliminar essa transmissibilidade. Então, é uma guerra, digamos assim, da humanidade contra o vírus, e a nossa principal arma é a vacina. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito da pandemia essa semana. Vamos lá, todo mundo se vacinando assim que puder, incentivando as pessoas, tirando o mito das pessoas, né? Se você ainda não pode se vacinar, ou se você já se vacinou, converse com as pessoas, tenta esclarecer, tenta se informar e esclarecer da importância que é todo mundo se vacinar assim que possível, porque só assim a gente vai conseguir conter a pandemia, tá bom?
Dados que sempre trazemos para te atualizar. Nessa noite de quinta-feira, quando essa ancoragem está sendo realizada, 2,51 bilhões de doses já foram aplicadas em 180 países, o que dá aí um pace de 37 milhões de doses por dia. Já tivemos 177 milhões 206 mil casos registrados e 3 milhões 836 mil mortes registradas. Pessoal, o negócio é o seguinte, a gente discute aí, nesse tempo todo, esse mais de um ano que a gente discute no Boletim Internacional aqui a questão do coronavírus, né, já chamamos aí de Corona News e tudo mais. Até o ano passado a discussão era, vamos nos proteger, vamos tomar cuidado, porque as vacinas vêm aí, e as vacinas já estão entre nós, pessoal. Então o negócio é o seguinte, vacina funciona, traz resultado, faz a gente começar a superar consistentemente esse caos que a gente tá vivendo, essa pandemia, e assim, não é vacinar e partir o pagode, partir o churrasco, mas sim vacinar e tomar cuidado até que uma quantidade grande de pessoas esteja vacinada, porque a questão da vacinação é uma questão de saúde coletiva, não é só individual. Ah, eu vou me vacinar porque eu não vou pegar nada, mas a não ser que você seja um ermitão e viva no meio do mato, sozinho, você e um cachorro amarrado, como diria o grande AGP, você convive com pessoas, não convive? Então, se essas pessoas em uma grande parte não estiverem vacinadas, estiverem reduzindo o seu risco ou de pegar, ou de transmitir, ou de ter algum problema, passar algum apuro em função do coronavírus, certamente o problema não estará resolvido. Certamente o problema não estará resolvido e é justamente a situação que a gente está agora. A gente tem a arma, a gente tem os meios, mas a gente precisa avançar. Toma cuidado, não vacila, porque a gente vai passar por essa situação. A gente faz esse apelo aqui, em especial no Terraço Cast, porque, de fato, há muita desinformação rolando sobre vacinas, e esse fenômeno é global, infelizmente, não é só aqui no Brasil, e basta ver os dados de onde a vacinação já avançou bastante para notar como é que funciona e como realmente tem resultado. Nossa arma contra essa pandemia, pessoal, é a vacina. Desculpe só repetitivo, mas assim, ó, chegou a sua vez, vai se vacinar, não marca a touca. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Pedro, nessa quarta-feira também tivemos o FONC, como a Raquel bem citou, que é o Fed, né, discutindo, decidindo sobre a taxa de juros básica nos Estados Unidos. O que é que eles estão vendo lá no Tio Sam agora?
Pois bem, pessoal, hoje nós tivemos aí o comunicado do FONC, que seria o equivalente aí ao Copom, no mercado americano. Então, o Federal Reserve, como vocês podem imaginar, é o banco central do mundo. Então, qualquer decisão que aconteça lá, qualquer comunicado, isso altera a dinâmica de preços ao redor do mundo inteiro, basicamente porque você está mexendo ali no preço do dinheiro, nas curvas de juros, e por sua consequência no preço do dólar, e por sua consequência na relação cambial com as outras moedas ao redor do globo. E o que a gente teve de novidade hoje, acho que vale a gente olhar para isso, é a mudança de perspectivas para 2023. Então, é um pouco do desafio da política monetária, que é um pouco da função do Banco Central, né, na verdade, que é você comunicar hoje para decisões no futuro, né? E é o que a gente chama de ancorar as expectativas, ou de alguma forma você passar isso, essa expectativa para o mercado, para os preços de mercados, que hoje você pretende fazer alguma coisa no futuro. E o que mudou foi que hoje o FONC já, de alguma forma, aumentou a probabilidade, né, o que chama de gráfico de dots, para as duas altas em 2023. Então, lá em 2023, praticamente um ano e meio, um pouco menos de dois anos, já se está contratando ali altas de juros, e isso teve impacto nos preços. A gente até aqui no Brasil estava meio que comemorando aí dólar abaixo de 5, não durou muito tempo, porque uma alta de juros, mesmo que seja no futuro, é uma perspectiva de alta de juros, isso deixa a moeda americana mais forte, pelo menos no curto prazo, e isso faz com que as moedas de mercados emergentes, por sua vez bolsas de valores, se desvalorizem. Mas o pano de fundo fundo, que eu acho que é mais importante aqui, é de fato uma preocupação com o superaquecimento da economia. Ou, por consequência, é uma geração de inflação, uma geração de processo inflacionário na economia, que a gente chama de overshooting, o Banco Central ficando para trás aí do que realmente ele deveria fazer. Estamos vivendo um período muito intenso, a economia global sofreu aí um baque, entrou num processo de crise, de recessão muito rápido, ao passo que um processo de recuperação econômica muito rápido também. Então, tudo muito intenso, e o risco de você anabolizar a economia e de alguma forma colocar um pacote de estímulos muito grande, e agora o Fed de alguma forma precisa já começar a desenhar essa estratégia de saída de um mercado que já está viciado, que já está dependente desse tipo de política, será sempre a discussão, seja hoje, seja nas próximas semanas e meses e anos. Inclusive, também algumas discussões de bolhas. O debate de bolha ou consenso de bolha é algo totalmente relativo e você consegue justificar por métricas que existem bolhas ou por outras que não, mas o que é de fato o que está acontecendo atualmente é os preços dos imóveis ou o preço dos ativos reais estão aumentando aí ao redor do globo de forma muito intensa, principalmente por dois fatores. Como o valor do dinheiro, né, o valor dos ativos financeiros sobe muito, então o valor do papel perde valor nesse sentido, o papel moeda, e aí você tem uma busca por outros ativos, em especial ativos reais, sejam imóveis, sejam ativos com mais escassez, seja desde pinturas a joias, e os imóveis aí são de fato o bem mais óbvio, né? Então isso já manifesta algum tipo de preocupação de bolha imobiliária. Tem outros fatores também, com questão de política de home office, questões de crédito barato, tudo isso entra na conta para uma sinalização de bolha imobiliária. Só tomar cuidado para não tomar a parte pelo todo. É muito fácil ficar pessimista, é muito fácil dizer que está tudo errado, mas você estar certo na hora errada é estar errado, né? E muita gente aí apostou em bolha já nos últimos anos e quase que nunca acertou e perdeu até bastante oportunidades de mercado. Mas é alguma coisa que com certeza os bancos centrais acompanham, os grandes agentes econômicos acompanham, e novamente iremos conviver com esse debate para os próximos meses e anos, porque de alguma forma o mundo e o sistema financeiro saem diferente dessa crise, seja por ponto de vista tecnológico, ganho de produtividade, mas também com uma dinâmica diferente aí dos ativos que, em certo sentido, vai ter uma acomodação. Depois do FONC de hoje, já é algum tipo de sinalização de que a entidade monetária está observando esses movimentos e, quem sabe, lá na frente, tomar as medidas um pouco mais duras. Ainda, por enquanto, não, e seguimos acompanhando. Obrigado.
Diríamos que a maior das complicações que o Pedro nos trouxe é justamente uma certa dependência do mercado, dos estímulos da maior economia do mundo, e apesar de parecerem restritos aos Estados Unidos, impactam sim o mundo todo. Dinheiro demais na economia misturado com um aquecimento que já acontece pode ser perigoso. Essa saída da liquidez é muito complicada. E claro, isso de estar certo na hora errada, como bem disse o James Goodbranson, muitos episódios atrás, só você dar uma procurada que você vai encontrar aqui no histórico, pode ser, você tá certo na hora errada, pode ser a diferença entre você ficar no mercado ou desaparecer dele. E no final do dia, se você quiser, parece óbvio, mas se você quiser continuar no mercado, você não pode perecer nele, né? Você não pode desaparecer. Enfim, certamente, tanto lá no Banco Central Americano quanto aqui, todos os especialistas estão observando para tomar as decisões com a melhor das intenções de acertar possíveis. Mas, de novo, não vai ser trivial essa saída de um mundo em liquidez para outro em que os mercados todos se movimentam por si só. E é claro, se você continuar nos acompanhando aqui, você vai ficar por dentro de todas essas movimentações, como acredito eu que você já fica. Então vamos nos despedindo do trio que esteve aqui neste episódio de número 259 do meu, do seu, do nosso Terraço Cash. Muito obrigado, Raquel, pela sua participação. Espero que não fique muito frio, que dê para você aproveitar o litoral. Aquele abraço e até semana que vem.
É isso, galera. Por hoje eu fico por aqui e a gente se ouve na próxima semana com mais Previsão do Tempo no Alasca.
Muito obrigado também, Renata. E pode parar com esse papo aí que as pessoas só querem saber dos outros assuntos. Você tem muitos fãs, já te falei disso. Printo, inclusive, te mando toda vez que vejo. Aquele abraço e até semana que vem.
Era isso que eu tinha pra falar pra vocês essa semana, e semana que vem tem mais, e vocês fiquem aí com as informações do Caio, da Raquel e do Vitor, que com certeza são mais interessantes pra vocês do que as minhas, tá bom? Um beijo e até até lá.
E muito obrigado também, Pedrão, que fazia um tempo que não estava aqui com a gente. Muito bom contar com a sua presença, sempre uma aula. Não fique muito distante, porque agora que você apareceu, o pessoal vai me cobrar. Quanto Pedro vai voltar? Então, não fique muito distante, meu caro. Aquele abraço e até mais.
Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Espero participar mais outras vezes. E a gente se fala. Um abraço.
Então é isso, né, pessoal? Recadinhos para você que já conhece esse podcast ou para você que está ouvindo pela primeira vez agora, se for o caso, seja bem-vindo. Você que está ouvindo no deslocamento para o trabalho, você acabou de dar uma volta de bike, acabou de sair de uma aula de natação e parabéns se você fez isso, porque está realmente frio em muitos lugares do Brasil agora. Então mesmo piscina aquecida é um exercício aí que envolve uma certa coragem agora. Para você que tá sentado, rolando a tela aí, de repente você chegou, nossa, o que é TerrassoCast? Ou algum amigo seu acabou de te mandar no WhatsApp? Enfim, independente de como você chegou a ter esse podcast, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, eu faço aqui a você um agradecimento. Afinal de contas, se não fosse a sua audiência, a gente não estaria tão animado a voltar semanalmente aqui para comentar os temas mais relevantes para você de economia, política e assuntos afins, e nem estaríamos animados a trazer convidados e convidadas especiais falando sobre temas especiais em episódios especiais às terças-feiras, quinzenalmente. É graças à sua audiência que a gente fica bastante animado. Se não for pedir demais, avalie esse podcast ou esse episódio, ou esse podcast como um todo, positivamente no agregador de podcasts que você estiver nos escutando. E se você gostou, passa a palavra adiante, traz mais gente aqui para escutar o TerraçoCast e discutir com a gente. Relembro a vocês que aqui na descrição desse episódio vocês vão encontrar duas coisas importantíssimas. O nosso primeiro e-book, o 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje, em que você, justamente, né, o nome do livro é bastante didático, fica muito difícil até complementar, mas é um material que a gente fez com bastante carinho, que mostra que dá para você discutir economia, alguns temas básicos de economia, de uma maneira mais racional, sem entrar em briga, sem entrar em partidarização, politização e tudo mais, discutindo o que é a economia mesmo, colocando a lente da economia e enxergando as coisas de uma maneira mais tranquila. E também relembro a vocês, que tá aqui na descrição, explicando um pouco mais sobre economia em pílula, que é o nosso projeto do Terraço Econômico, nosso projeto recente, de explicar temas de economia em até um minuto. A gente está no Instagram, @economiaempilula, e se você não gosta de ver as coisas pelo Instagram, os vídeos do Economia em Pílula estão saindo lá no canal do YouTube, do Terraço Econômico. Vale a pena você conferir, porque de fato eu duvido que você ache que tem que ser mais rápido que um minuto para explicar alguns temas básicos de economia. Vale a pena conferir. Procure o Terraço Econômico em todas as nossas redes. Nós estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube. É só você procurar por Terraço Econômico que certamente você vai nos encontrar. E é claro, meus queridos, não se esqueçam, meus queridos e queridas, não se esqueçam jamais que todos os nossos conteúdos estão ancorados ao nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço com todas as medidas de segurança, já falei aqui no meio, não vai marcar touca, pelo amor de Deus, com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica demanda e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.